Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Ainda em cima da temática das queimadas na Amazônia, no desmatamento, hoje conversamos com o biólogo Lucas Ferrante de Faria, que é doutorando pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e também pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Serviços Ambientais da Amazônia. Lucas, sempre é bom tê-lo de volta, né? Eu acho que já é, nos últimos anos, a nossa segunda ou terceira conversa. Infelizmente, o tema nunca é muito bom, mas vamos lá, se apresente para os ouvintes, né? Fale um pouquinho da sua formação, trajetória.
Sim, primeiro, obrigado mais uma vez, obrigado por esse convite, né, de estar tendo essa oportunidade de falar um pouco dessa área. Pena que normalmente a gente não traz boas notícias, né? Então, eu sou formado em Biologia pela Universidade Federal de Alfenas, fiz meu mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, né? E finalizo meu doutorado aqui no INPA também. E atualmente eu sou pesquisador associado ao CERVAMP, né? O Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Serviços Ambientais da Amazônia, como foi falado, e ao CEMBAN também, que é o Centro de Estudos da Biodiversidade Amazônica. Tenho trabalhado principalmente com temas como desmatamento, políticas públicas ambientais e também efeitos da fragmentação e mudanças climáticas, tanto na Amazônia como na América do Sul.
Bom, Lucas, quando você conversou aqui, a gente estava ainda no período eleitoral, não tinha nem sido definido ainda o candidato eleito, né, à presidência da República. Hoje, né, o Brasil bate, né? A imprensa divulgou com bastante alarde aí nas últimas semanas, o Brasil atingiu mais de 100 mil focos de queimadas, né? Ou seja, um recorde, assim, um triste recorde, né? Isso depois de um período relativamente positivo no sentido da redução das queimadas, do desmatamento. A gente, como eu comentei, temos entrevistado vários pesquisadores da área, e cada um abordando o enfoque, a equipe do INPE, a equipe do IPAM, mostrando o perfil desse aumento, que ele se dá muito em áreas públicas, através do desmatamento, ou seja, pela pior forma possível. Não é nem tanto a questão, né? Não é nem tanto a questão do aquecimento, quer dizer, 2019 não está um ano tão quente assim, então não seria de se esperar essa loucura, essa barbárie que o Brasil está vivendo.
Eu acho que sim, tudo. Uma coisa importante para a gente falar nesse ponto é que é esperado que em anos de El Niño, né, cuja temperatura é maior, se observe um aumento das queimadas mesmo. Né? Então, por exemplo, quando muitas pessoas observam os dados do INPE, vem que, por exemplo, 2010, 2007 tiveram um pico maior de queimadas em relação aos outros anos, né? É por conta desse El Niño. Em 2019, nós não estamos em um ano de El Niño, né? Então, é completamente atípico esse aumento de queimadas. E é importante falar que a Amazônia é um bioma úmido. Ela não pega fogo se não for colocado. Sempre é criminoso as queimadas na Amazônia.
Eu acho que essa é uma informação muito relevante. Então, vamos tentar, né? A equipe escreveu um trabalho que analisa exatamente, né, que fatores estão ameaçando, né, o meio ambiente, os povos tradicionais da Amazônia e o clima do planeta. Então, deve ter uma lista aí, né? Vamos discutir um pouco quais são esses fatores e quem são os atores, né? Que eu acho que é outra questão central também.
Sim, esse artigo ele foi publicado na Environment Conservation. Eu sou o primeiro autor, o Philip Fernside, que é prêmio Nobel da Paz, foi o segundo autor, é pesquisador aqui no INPA há mais de 45 anos, né? É uma das pessoas com maior conhecimento em Amazônia. E nós fizemos um apanhado de todas as políticas públicas desde 1º de janeiro, como ações, por exemplo, de desmantelamento do IBAMA, né? Nós temos como ministro do meio ambiente uma figura condenada por improbidade de alterações maliciosas de mapas ambientais, né? Então, é muito complicado quando nós temos como ministro do meio ambiente alguém condenado por um crime ambiental. E o Ricardo Salles, ele tem sucateado propositalmente, é uma improbidade administrativa que ele vem cometendo, né? Tanto que o Ministério Público já sugeriu que ele comece a trabalhar pelo meio ambiente, inclusive já se fala em impeachment do Ricardo Salles, né? Porque realmente está comprovada uma improbidade administrativa em sucatear o IBAMA. Primeiro foi feita a lei da mordaça sobre o IBAMA, que os fiscais não poderiam se pronunciar. Depois, simplesmente, eles têm cortado ações do IBAMA ou avisado onde o IBAMA vai fazer as atividades de fiscalização, justamente para não coibir os madeireiros ou garimpeiros, né? Então, são ações criminosas partidas do próprio ministro do Meio Ambiente numa intenção de sucatear órgãos do governo no combate a crimes ambientais.
E do ponto de vista de pensar, além do próprio Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, nós temos também um presidente da República, né, que de forma sistemática tem feito declarações, né, da indústria de multa, do IBAMA, de que...
Não, isso é um problema muito sério. Por exemplo, aqui no Amazonas nós já tivemos casos, por exemplo, em Rondônia tem um caso típico de uma terra indígena que foi invadida por garimpeiros e eles ameaçaram matar todas as crianças caso os indígenas tentassem reaver a terra, e como discurso, todos eles portando cartazes pró-Bolsonaro e dando a justificativa que agora que Bolsonaro era presidente, as terras indígenas não pertenciam mais aos indígenas. Né? Então, nós temos esse discurso corriqueiro aqui na Amazônia agora. Nós tivemos, por exemplo, ao longo da BR-319, uma invasão também em terra indígena, onde foi queimada uma escola indígena, né? Então a gente vê, inclusive, esses ataques sobre crianças, o que é muito sério e respaldado num discurso de ódio do presidente da República, né? Então isso é um crime de lesa pátria, porque isso insta o ódio de determinados grupos, inclusive para aumentar o conflito de terras na Amazônia. Isso é muito sério, né?
E parece que a gente tem acompanhado também pela mídia, quer dizer, que praticamente houve uma combinação aí entre madeireiros, né, ruralistas, para fazer o Dia do Fogo, né? Quer dizer, então, essa explosão, ela tem um caráter praticamente planejado também, né?
Sim, inclusive o Ministério Público já tem pesquisado que a grilagem de terras na Amazônia tem aumentado muito, inclusive com quadrilhas de grupos de organizações criminosas do crime organizado, né? Então, não são simplesmente madeireiros, grileiros, se tornou uma grande indústria da grilagem de terras, né? Que tem sido impulsionada pelo esse discurso pró-garimpo, está fazendo com que outras pessoas de outras partes do Brasil migrem para a Amazônia justamente com essa intenção de grilagem de terra, muitas vezes sobre unidades de conservação, como a gente viu as queimadas na Floresta Nacional do Jamaxim, no Pará, né? Também ao longo aqui da BR-319, que basicamente viveu uma semana intensa de fogo por conta das grandes queimadas, sempre propiciadas intencionalmente por pessoas que acabaram de desmatar, né? Porque a queimada ela ocorre onde já ocorreu o desmatamento. Né? A floresta, como ela é úmida, ela não pega fogo simplesmente se a floresta estiver de pé. Então, aquela madeira seca que está secando a serrapilheira que vai se incendiar, que é justamente para limpar, para depois colocar o pasto. Né? Então, esses desmatadores, esses madeireiros, eles cortam a floresta, extraem as toras de maior valor comercial e depois queimam tudo para o pasto. Então, basicamente, o governo Bolsonaro criou uma nova indústria de grilagem de terra sobre o discurso do próprio presidente da República. Isso é muito sério.
E, quer dizer, porque às vezes há uma certa noção no grande público de que a queimada já existe aí há décadas, os índios já usavam técnicas de queima, mas tudo bem, a floresta recupera. A questão não é tão simples, Lucas, né? Eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, se fala muito que a Amazônia vai se transformar numa grande savana africana, seria como um cerrado. Explique um pouquinho isso para a gente.
Exatamente. Hoje tem uma série de fatores que já demonstram que a vegetação da Amazônia tem mudado. Então, Isso é uma resposta, primeiramente, ao clima, né? O nosso planeta está aquecendo como um todo e, consequentemente, a vegetação responde a isso. Então, já existem alguns trabalhos científicos publicados que comprovam, de acordo com um monitoramento contínuo de vários anos da Amazônia, que, em relação à última década, a vegetação da floresta está mudando para uma vegetação mais árida, né? Muito parecida com a savana. Nós temos áreas de savana no Brasil, né? Por exemplo, o nosso cerrado é muito parecido com a savana africana. Nós não temos, logicamente, os grandes animais, por uma questão que os nossos grandes animais já foram extintos há muito tempo, logo que houve as colonizações pré-colombianas, né? Mas as nossas vegetações são muito parecidas. Então, o cerrado e a savana amazônica, a savana africana, são vegetações muito parecidas. Mas aqui na Amazônia nós também temos essa matriz de cerrado, né? Que a gente chama de savana também. Roraima, por exemplo, tem muito de vegetação de savana, né? Que é uma vegetação que ela é caracterizada pela presença, normalmente, de plantas arbustivas, e que não se observa uma grande diversidade de árvores, uma vegetação muito mais seca também, onde o regime de fogo normalmente é normal. Mas essa é uma vegetação que ela é muito pouca a quantidade que temos nela dentro da Amazônia. E hoje a gente já percebe uma mudança na fitofisionomia da Amazônia, ou seja, há muitas áreas onde antes eram florestas perenes, a gente já tem observado uma predominância de árvores mais associadas a esses ambientes de savana do que realmente uma floresta densa e úmida. Né? E isso é por conta, normalmente, da presença humana, extração de madeiras, mudanças climáticas também. Então, esses são fatores que estão alterando a floresta amazônica, já fazendo com que ela perca suas características. E é importante ressaltar que hoje nós temos mais ou menos uns 80% da Amazônia conservados, né? Quando a gente considera todos os países que abrangem o bioma amazônico, porque o bioma amazônico ele transcende as fronteiras brasileiras, né? Então, Peru tem floresta amazônica, Venezuela tem floresta amazônica. E quando a gente observa, caso esse desmatamento, essa degradação da floresta ultrapasse esses 20% da extensão original do bioma, nós já temos uma incapacidade da floresta se regenerar e manter esses serviços ecossistêmicos que ela presta para o mundo e por toda a América do Sul. Um exemplo como exportar as chuvas para o sul e sudeste do Brasil, né? Então, a gente conservar a Amazônia e manter a floresta úmida, tropical, é muito importante para que a floresta se mantenha e ela mantenha o funcionamento hídrico de toda a América do Sul.
Ou seja, não é só a floresta pela floresta, né? O que em si já é uma justificativa forte, mas hoje, quer dizer, se não fosse essa massa florestal, com certeza o regime de chuvas aqui em São Paulo não seria o que existe hoje, não é isso?
Sim, exatamente. Nós temos uma frente úmida que a gente chama de rios voadores. Ela vem da região amazônica, ela abastece principalmente os estados mais ao sul, chegando a abastecer até o sul de Minas Gerais. Então, por exemplo, sistemas Cantareira, em São Paulo, né? A represa de Furnas, em Minas Gerais. Elas são completamente abastecidas por essas chuvas que vêm da região amazônica. Então, alguns meses do ano, as chuvas que abastecem esses estados são completamente advindas da região amazônica. Então, se a gente tem a agricultura adequada na região sul e sudeste do Brasil, é por conta das chuvas vindas da Amazônia. Então, conservar a Amazônia hoje é conservar o abastecimento de água para os estados mais populosos do Brasil, é conservar a própria agricultura desses estados, como produção de biocombustíveis, né, que está concentrada principalmente ali na região de Ribeirão Preto. A gente tem, então, uma série de cadeias agrícolas associadas à preservação da Amazônia. E a gente tem que entender que a Amazônia está perdendo características que são imprescindíveis para prestar esses serviços ecológicos, como o controle do clima, por exemplo.
Bom, vamos agora pegar outra frente, que o presidente também tem sido pródigo em críticas, que são as famosas organizações não governamentais, né? Ele começou dizendo que elas eram as responsáveis Quer dizer, qual é o papel das ONGs? Elas têm um papel, elas são importantes na Amazônia? Eu sei que está por aí.
Sim, as ONGs são extremamente importantes na Amazônia. Primeiro que não existe esse número de ONGs que o presidente fala que tem. Eu não sei de onde ele inventa os dados da cabeça dele, muitas vezes mesmo. Porque é um governo que ele não se baseia em fatos e em estudos. Isso é nítido, né? Então, as ONGs hoje na Amazônia, elas têm um papel extremamente grande. Por exemplo, o IDESAN, né, que trabalha com povos indígenas, que trabalha com a questão da sustentabilidade, levando para o pequeno agricultor da Amazônia como ele produzir alimentos de forma limpa, sem causar dano ambiental. Então, todo esse treinamento técnico é propiciado por uma ONG, né? Nós temos outras ONGs também, como o CIMI, Conselho Indigenista, que presta, que atua diretamente com os indígenas, vendo as necessidades desses povos, além de muitas outras ONGs, por exemplo, como o Instituto Socioambiental ISA, né, que monitora as questões ambientais, tem vários trabalhos de sustentabilidade, inclusive muitas parcerias com institutos de pesquisa federal, como o INPA. Né? Atualmente, por exemplo, no começo do ano, foi o ISA, o IDESAN, né, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que é uma ONG, lançou um livro em parceria com pesquisadores do INPA, que é BR-319, como propulsora do desmatamento. Ou seja, eles verificaram onde são as possíveis áreas de ampliação de desmatamento ao longo da BR-319 para se criar políticas públicas para minimizar o impacto de uma obra. Então, a importância que as ONGs têm para ajudar a desenvolver a região de maneira sustentável, minimizando o impacto. Então, são extremamente importantes as presenças dessas ONGs aqui na Amazônia. É uma calúnia falar que essas ONGs estão queimando a Amazônia, e, como foi dito pelo próprio presidente, isso não se baseia em absolutamente nada, é uma opinião delirante de quem não conhece a Amazônia, não conhece o trabalho dessas ONGs, e isso não faz com que a Amazônia se desenvolva, né? Hoje nós precisamos de tanto de institutos de pesquisa, organizações civis, atuando na Amazônia para um desenvolvimento da Amazônia que seja limpo, justo, né? Esse monitoramento é muito importante, que parte de todos os setores. Então, as ONGs hoje aqui no Amazonas prestam um serviço essencial e elas estão sendo vistas como vilãs, né? É muito incrível até esse poder de ignorância da população, às vezes, de quando alguém de um instituto de pesquisa, que é federal, se manifesta dessa forma, achar que provavelmente é alguém que está trabalhando com uma ONG ou que aquele instituto é uma ONG, né? Várias vezes nós, pesquisadores do INPA, quando mostramos dados, somos apontados como membros de ONG, o que não é verdade. Nós somos membros de um instituto federal, do próprio governo federal, né? Estamos denunciando esse desmantelamento ambiental, todas essas ações já foram reconhecidas pelo Ministério Público como criminosas. Então, é muito importante nós defendermos as ONGs nesse momento e explicar para a sociedade que as ONGs têm um papel de importância na Amazônia, na conservação da Amazônia, no desenvolvimento da região. Temos várias ONGs que trabalham diretamente para o desenvolvimento sustentável de pequenas comunidades, e esse é um trabalho que o governo não tem feito. Então, justamente essas ONGs têm feito um trabalho que nem mesmo o governo foi capaz de realizar na região. Então, é muito importante que se mantenha essas atividades.
Você tocou várias vezes, a gente já comentou aqui, sobre o INPA, né? O Instituto de Pesquisas, desculpa, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Acho que vale a pena falar para os ouvintes um pouco o que é o INPA, né? Porque ele tem também programas de pós-graduação, não é isso? É um grande instituto de pesquisa. Fale um pouquinho, a equipe é grande.
Sim, segundo as palavras do próprio Ricardo Galvão, que é o diretor do INPE, nenhum instituto no Brasil, ninguém mais tem propriedade para falar sobre a Amazônia do que o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Né? Então, ele foi um instituto que já tem 65 anos, completou esse ano, né? E ele é um instituto que é voltado em todos os setores para pesquisas sobre a Amazônia, desde geologia, onde a gente tem várias pesquisas de onde o solo é mais adequado para diversas culturas, ou para manter os recursos hídricos, ou para exploração mineral, ou inventários de biodiversidade sobre fauna e flora, pesquisas médicas sobre malária, outras doenças tropicais, ou formas de extrair madeira de forma sustentável sem prejudicar a floresta, agricultura aqui no trópico úmido. Então o INPE ele tem vários setores de pesquisa que abarcam praticamente todos os setores de pesquisa que o país tem desenvolvido realmente, desde geologia até ciências médicas, né? Então, por exemplo, o pessoal da botânica tem estudado muitos extratos de plantas para produção de medicamentos, animais com potencial farmacológico da Amazônia também vem sendo estudados pelo INPA. Então, o INPA é o maior instituto de pesquisas sobre a Amazônia no Brasil, ou seja, a maior autoridade sobre a Amazônia no Brasil. E pouco nós temos sendo ouvidos sobre o desenvolvimento da Amazônia nessa questão. Para a gente ter uma ideia, atualmente o INPA conta com mais ou menos 260 servidores apenas. Há muito tempo que não se tem concurso para reabastecer as pessoas do INPA que têm aposentado. Mais ou menos 100 desses servidores estão em vias de se aposentar. E, basicamente, o INPA hoje ele é mantido, a produção científica, por estudantes de pós-graduação, que ganham uma bolsa de mestrado, que tem mais ou menos o valor de R$ 1.500, ou de doutorado R$ 2.200, ou de iniciação científica, que é uma ajuda de custo de R$ 400. Então, a produção grossa de pesquisas do INPA hoje é por alunos bolsistas, principalmente de pós-graduação, que são mais de 500 bolsistas de pós-graduação, né? Então, o Instituto em si ele está ameaçado também pelos cortes de ciência e tecnologia. E, consequentemente, nós perderemos muitos pesquisadores que estão ajudando a desenvolver a Amazônia e solucionando problemas da Amazônia. Como nós iremos desenvolver a região norte do país se o maior instituto de pesquisa está sendo sucateado propositalmente? Nós precisamos de investimento em ciência e tecnologia. Ninguém investe num país que não tenha profissionais adequados, né? Então, isso é uma questão muito séria. Inclusive, o INPA, na semana passada, levantou um movimento, foi Salve o INPA, justamente levantando essa questão que o INPA ele pode se extinguir num curto prazo de tempo por conta dessa falta de atenção do governo federal em manter os recursos para pesquisa e também em manter a verba do próprio instituto, além de realizar concursos para repor os cargos de pesquisadores que vêm se aposentando.
E eu acho que vale a pena comentar também, porque a coisa chegou a tal ponto, né, Lucas, que mesmo o setor do agronegócio, pelo menos aquele setor um pouquinho mais lúcido, acho que já está sentindo o que significa esse estrangulamento ambiental do país. É? Você Sim. tem sentido isso também?
Sim, a gente percebe isso, né? Por exemplo, vários países já avisaram que não vão mais importar couros brasileiros, sinalizando um claro boicote à pecuária brasileira, né? Alguns outros países já sinalizaram que não vão comprar, já boicotaram, por exemplo, a Rússia sinalizou uma redução de 30% da soja que era importada, justamente por conta do aumento dos agrotóxicos, né? Então, são políticas ambientais que são políticas antiambientais que estão se afetando o agronegócio, né? A própria Cátia Abreu, que foi ministra da Agricultura, se eu não me engano, na gestão do Lula,
acho que ganhou o prêmio da Dilma,
Serra de Ouro, né? Chegou a se manifestar que hoje agricultores que estão sorrindo vão chorar amanhã, justamente por esses boicotes, né? E não é só esse o problema. Por exemplo, para a gente pensar, os maiores afetados pela liberação desses agrotóxicos hoje são os pequenos agricultores. A gente tem na região sul muitos produtores que têm contato com esses produtos, que têm desenvolvido Alzheimer, câncer. No sul de Minas Gerais também, a gente tem esses esses registros. Então, para a gente pensar que foram liberados mais de 300 agrotóxicos proibidos na União Europeia e nos Estados Unidos. Ou seja, esses países não vão querer comprar os produtos brasileiros que receberam esses agrotóxicos, porque eles não fizeram nem no país deles, porque eles vão comprar da gente. A segunda coisa é o dano sobre esse produtor rural que está tendo contato diretamente com esse produto. Além de liberar esses produtos, as taxas de utilização são muito maiores, muitas vezes 5 mil vezes a mais do que as taxas recomendadas, né? Então, isso são problemas muito sérios. Nós teremos adoecimento de produtores rurais. Como que ele vai poder trabalhar e cuidar do seu negócio adoecido? Além do mais, as restrições das exportações do Brasil, justamente por essa política anti-ambientalismo e esse aumento dos agrotóxicos, além de uma redução que a gente pode esperar a médio e longo prazo da produção agrícola do Sul e Sudeste, por conta desse desmatamento que está exacerbado e tende a afetar o regime de chuvas nessas regiões. Então é um dano irreversível para o setor agrícola que a gente vislumbra com base nas políticas públicas seguidas pelo governo Bolsonaro. E, é um crime de lesa pátria, ele está lesando não só o meio ambiente, mas também o agronegócio brasileiro, né? Então, a gente tem que combater isso a todo e qualquer custo. Essas não são políticas públicas que agregam para o nosso país. Isso, o Brasil tem passado um vexame internacional com base nessas declarações do presidente e nessas ações que esse governo está tendo, né? Bom, e várias retaliações já estão sendo observadas.
Bom, Lucas, nosso programa está chegando no final, mas eu queria uma última pergunta, um pouco assim. A gente tem começado a ver a sociedade civil indo para as ruas, né, agora em defesa da questão ambiental. Né, nós tivemos aí um chamamento num curto intervalo de tempo, as pessoas foram para as ruas, né, defendendo o meio ambiente, defendendo a Amazônia. Você acha que o caminho é pela mobilização social?
Eu acho que é pela mobilização social, sim. Acho que também esses embargos que o Brasil vem sofrendo vão fazer uma forte pressão sobre a economia do país e, consequentemente, esse governo ou ele se posiciona em alterar essa visão ou ele vai cair pela própria pressão do mercado. É importante também que a gente demonstre nas ruas o nosso descontentamento com esse desmantelamento dessas políticas ambientais e essas ações que não favorecem a nossa agricultura. Então é muito importante a pressão social, nós demonstrarmos o nosso descontentamento e ou esse governo muda as ações que está tendo ou realmente a gente deve caminhar para um impeachment do Bolsonaro com um crime de responsabilidade, talvez um crime de lesa pátria, porque essas ações são irreversíveis e também, como já se tem observado, o que tem caminhado para o Ricardo Salles, que é ministro do meio ambiente.
Bom, Lucas, nosso tempo passa rápido, então a gente queria agradecer muito, né? Nós conversamos com Lucas Ferrante de Faria, que é biólogo, doutorando pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E, Lucas, a gente te agradece e deixa esse minuto final aí para suas considerações e agradecimentos.
Eu que agradeço pela oportunidade de falar. É muito importante que todos nós buscamos informações verídicas nesse momento, porque temos muitas falsas notícias circulando na mídia, tentaram encobrir as queimadas na Amazônia, tentaram culpar as ONGs. Então é muito importante que se ouça os especialistas, que do contrário de como o presidente deu uma declaração que chega do parecer de especialistas, né? Na verdade, nós precisamos de especialistas, precisamos de investimento em ciência e tecnologia. Esse não é o caminho que vai desenvolver o Brasil. E eu acho que a sociedade já começa a acordar do que tomou o pior caminho para as soluções do Brasil. Então, agora é a gente sair desse buraco que o Brasil tem se afundado cada vez mais e temos que ter força e coragem de lutar nesse momento. E é isso, obrigado pela oportunidade de estar mostrando os nossos resultados aqui, que foram publicados em revistas internacionais, com revisões pelos pares, são informações já checadas e publicadas pelo maior instituto de pesquisas um Instituto Federal aqui da Amazônia. É isso, obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.